Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui do Notícias Agrícolas, nesta tarde de quarta-feira, 27 de fevereiro. Vamos falar um pouco agora da situação da açúcar-energia, da cana, porteira dentro, em razão aí dessas diferenças, dessas condições climáticas fora da curva, como a seca do ano passado e o veranico prolongado e quente de dezembro e janeiro. Vamos então à Ilha Solteira. Por que vamos à Ilha Solteira? Vamos falar com Fernando Tangerino, professor da Unesp, do campo daquela cidade, especialista, professor titular também da área de irrigação e que, portanto, vai nos contar então como ele vê esse déficit de irrigação e que poderia, se não houvesse esse déficit, minimizado, atenuado as condições dessa cana sofrida com a seca. Aliás, não só a cana, né, Fernando? Ah, os pastos e qualquer e praticamente todo o agronegócio aí nas principais regiões produtoras do Centro-Sul. Seja bem-vindo, Fernando.
Bom, obrigado, Giovanni, pela oportunidade, pelo convite. É uma satisfação poder compartilhar algum conhecimento que possa levar à modernização da agropecuária. E um desses instrumentos, a poderosa ferramenta, são os sistemas de irrigação.
Exatamente. Nós falamos, né, Fernando, você lembra, o ano passado, no evento de irrigação em Campinas, nós nos encontramos e lá estávamos falando exatamente, falamos um pouquinho também dessa situação focada na seca de 2018, uma seca prolongada, né? E você mesmo comentou que nunca tinha visto gado morrer em São Paulo, pelo menos nos últimos anos, e viu aí gado morto nos pastos, né? Agora tivemos também uma condição climática totalmente diversa, totalmente atípica. A gente nota, né, Fernando, gostemos ou não, mudanças climáticas aí com invernos quentes, verão quente e seco, e isso está fazendo com que, segundo as suas análises, os produtores devam olhar cada vez mais a irrigação, né, Fernando?
Bom, Giovanni, vamos voltar a 2018, a gente se encontrou em setembro, a gente não tinha chegado ainda no fundo do poço do déficit hídrico, vamos falar assim. O que aconteceu em 2018, a gente tem uma memória às vezes seletiva, mas vamos dar uma recapitulada. Em 2018, o oeste do estado de São Paulo, né, ou seja, metade do estado até a barranca do Rio Paraná, ele enfrentou uma seca muito prolongada, talvez a maior dos últimos 30 anos, especialmente no Noroeste Paulista, que é aquela porção de terra compreendida entre a margem direita do rio Tietê, o outro lado, a margem esquerda do Rio Grande, tendo o Rio Paraná ao fundo. Essa região abriga muitas usinas e essa região ficou até 165 dias sem chuvas. Isso afetou de sobremaneira, ou por 2 anos, a produção de cana. Primeiro pela queda da produtividade, fechamento aí do ano, produtividade, a perda média fica aí na ordem dos 10%, usinas que perderam 7% de produtividade, falando em toneladas de cana por hectare, e outras até mais do que se fala aí de 15%. Então vamos falar de 10%, é um volume expressivo para uma cultura que teoricamente teria todo um apoio tecnológico. Outro ponto é que muita da cana não pôde ser renovada, então não houve a renovação do canavial, o que normalmente se dá aí da ordem de 20% ao ano. Isso não aconteceu, consequentemente, a safra de 2019 está comprometida. Bom, e como é que acabou essa contagem? Como parou o déficit hídrico? Com chuvas em novembro, até 290% superiores à média histórica. Então, quando se fala de chuva, Giovanni, é importante observar a escala temporal, a escala que nós estamos trabalhando, porque muitas vezes se a gente somar a chuva do ano, em grande parte desses municípios, você pode achar que não faltou água. Mas por quê? Porque elas vieram defasadas no tempo, certo? O espaço, o número de dias entre chuvas foi alongado. E aí, após a chuva bastante volumosa de novembro, nós fechamos dezembro, em média, com 40% do esperado. E entramos já em 2019, logicamente eu estou falando números do Noroeste Paulista, uma região que é monitorada pela Rede Agrometeorológica do Noroeste Paulista, operada pela Unesp, com apoio financeiro da FAPESP. Então nós entramos em janeiro e janeiro pronto. Em média choveu 30% do esperado. Assim fica difícil. As lavouras de sequeiro, tanto cana, soja, milho, sofreram bastante. E as lavouras irrigadas tiveram custos maiores, porque precisou ligar o sistema de irrigação. Então, nesse cenário, os investimentos em sistemas de irrigação, em qualquer cultura que inclui a cana, são fatores de sustentabilidade do negócio de produzir alimento ou energia, no caso da cana, a partir de biomassa. Então, esses investimentos são cada vez mais necessários, reais, não só para questões de déficit hídrico prolongado, mas também como fator de prolongamento do número de safras feitos por um canavial. Lembrando que o maior investimento em cana é justamente o plantio. Se você alonga o ciclo dessa cana...
E alongar com produtividade também, né?
Você alonga com produtividade, por isso que se alonga, porque você manteve o patamar de produtividade. Então, hoje, o que nós temos? Nós temos aí a maior parte das usinas fecharam semana passada, ou as últimas, talvez, semana passada, fecharam seus fluxos de caixa, e não tem muita margem para, com redução de cana na esteira, não teve muita margem para investimentos em 2019.
Agora, Fernando, você deu uma deixa aí que eu queria fazer uma provocação. Como você comentou, quando há uma necessidade de operar o sistema de irrigação, o custo também ele se eleva, né? De alguma maneira, sobretudo o custo de energia. Isso é mitigado pela, se você dá regularidade ao sistema, e essa regularidade, portanto, ela gera produtividade. É essa conta que você costuma orientar, Fernando, ou qual é exatamente?
A conta é um pouco mais complexa e menosprezada como ela tem que ser. O que a gente faz nas simulações, Giovanni, as simulações para fazer o pagamento do investimento, ou quantos anos serão necessárias para você pagar o investimento, nós colocamos um patamar médio. Por exemplo, uma usina que tem um patamar médio esperado de 75 toneladas por hectare, e quando ela vai para um patamar médio, por exemplo, de 130 toneladas por hectare, esse yield gap, ou esse acréscimo de produtividade, ela deveria pagar o investimento ou amortizar o investimento. Essa é a conta simples que é feita. Mas existe um outro custo, nem sempre considerado, extremamente importante, que é o custo da não irrigação. O que é isso? Bom, pera um pouquinho. Eu esperava 75, mas a chuva não veio. E a produtividade fechou em 68. Nós estamos perdendo 7 toneladas. Quem paga essa conta? Certo? Aonde vai botar esse dinheiro? Então, quando você pensa num sistema de irrigação, isso não vai acontecer. Porque você dá esse salto e a comparação não vai ser com 75. Você vem no 68, que foi o que você ofereceu naquele ano pela ausência de chuva no momento da quantidade certa. Não sei se consegui ser claro. Então, falo do custo da não irrigação.
Exato. Não, ficou bastante claro. Mas ainda volto um pouquinho ali, Fernando. Tudo bem, a gente faz, então, o produtor faz essa conta. Ele imagina, ele tem um estande hoje, não sei tanto, tem lá 70, 75 hectares, ele faz uma projeção de acordo com o seu perfil de plantio, seu sistema, suas variedades, a micro-região, etc. E ele calcula que ele pode chegar a 90 ou a 100. Vamos esquecer os 130, porque isso daí está fora de cogitação, viu,
não,
Fernando?
Porque,
ainda está tá meio complicado olhar para esse ângulo. Mas vamos imaginar, vamos imaginar qualquer número. Fiquemos no 130. Isso ele amortiza em X anos. Agora, e o gasto corrente? Ainda voltando à questão do gasto normal com custo de energia, etc. Isso daí não pesa no dia a dia da operação, Fernando?
Ué, ela pesa, mas seria natural, porque se não faria sentido, ou não faz sentido, por isso que eu falei não, 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 certo? Eu não posso fazer um investimento em sistema de irrigação, Giovanni, certo? E dar um salto de 75 para 90, com 15 toneladas, certo? Veja, você tem no Peru produtividades médias aí de 190 toneladas por hectare, certo? Então, o que, que você tem? Quando se fala de 130 toneladas por hectare, médio, para, por exemplo, 6 cortes em lavouras irrigadas, é perfeitamente possível isso. Agora, é uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Cada usina tem a sua estratégia de entregar rentabilidade. Tem usinas que optam pelo investimento na modernização, na tecnologia, para trazer maiores produtividades. Né? E tem usinas que optam pela redução de custo. Então, quando você faz a opção para plantios baratos, né? E esse baratos, você tem plantio de cana, ou plantio primeiro ano, que é o maior investimento, você tem gente fazendo com 7 mil e tem gente fazendo com 9 mil reais por hectare.
Exatamente.
Então, isso começa lá, certo? No plantio, como você fez as suas curvas de nível, o seu terraço, o seu preparo, que implementos você utilizou, certo? E depois segue nas outras safras. Nas outras safras você pode fazer uma opção de mais adubo, menos fertilizante, e quando você faz uma estratégia de redução de custo, esperando que a chuva venha no momento e na quantidade certa, e com isso você possa ter se apropriado da produtividade, e essa chuva não veio, o tombo é maior. Por quê? Porque ele vai refletir naquele ano e no ano seguinte. Então, para você retomar um patamar de alto padrão agronômico, é mais difícil quando você faz a opção por redução, às vezes extremada, dos custos. A redução, ela pode acontecer, mas tem que combinar com São Pedro. Tem que vir água. Se a água não vier, então volta para a questão da irrigação. Quando você tem os seus sistemas de irrigação, o seu custo energético, ele vai ser pago pelo incremento de produtividade e, ao mesmo tempo, pela diferença entre a produtividade esperada e a de sequeiro e aquela realmente que aconteceu. Então, essa conta... Agora, é importante, Giovanni, é muito fácil a gente fazer isso dos investimentos de irrigação. Tudo em usina é muito grande.
Exato, as operações são muito caras, né, Fernando?
Certo? Uma usina vir irrigar 200 hectares não faz sentido, certo? Então, uma usina pequena, uma usina de 30 mil hectares, se ela pensar em 10% das suas terras, são 3 mil hectares. 3 mil hectares, dependendo do sistema que ela optar, pivô central ou gotejamento, nós vamos estar falando de qualquer coisa entre 10 e 15 mil reais de investimento por hectare. Se eu ficar no 10 mil, em 3 mil hectares, eu estou falando de 30 milhões de reais. 30 milhões tem que combinar com os investidores, com os sócios, ou gerar caixa.
Gera caixa para isso. E naturalmente.
Você não gera caixa.
Agora, a gente olha também, viu, Fernando, é uma coisa bem interessante isso que você coloca, porque mesmo em regiões onde não há problemas com chuvas, onde pelo menos as temporadas chuvosas são mais regulares, mesmo lá o Notícias Agrícolas já viu produtores, já viu usineiros pensando em ampliar sua área de irrigação. Eu vou dar o exemplo aqui do Antônio Izar, o presidente da usina Maiti, lá perto de Imperatriz, no Maranhão, né? Que, como ele tem dificuldade para aumentar sua área produtiva, e também não consegue convencer os produtores ao entorno da sua unidade, porque eles naturalmente são pessoas ainda com pé praticamente no século no, prim, na, no primeiro no primeiro quarto do século XX. Então para ele ter um aumento da sua cana, ele vai irrigar toda a sua área. Ele já fez testes em áreas de salvamento e ele viu que mesmo lá com muita água disponível, ele precisa de mais água para poder chegar a uma produtividade de 130 toneladas por hectare, viu, Fernando?
Bom, aí você entrou numa outra. O tema irrigação, o tema cana é complexo. É complexo no sentido que é a única cultura que nos últimos 30 anos, todas as culturas que se tem notícia no Brasil, ela teve incremento de produtividade média em nível nacional. A única cultura
Que
que
decaiu foi a cana.
caiu é a cana. Então, veja, nós estamos falando de um. Não é um. Por isso que eu gosto de falar que é a irrigação é um dos fatores, uma ferramenta importantíssima na sustentabilidade do negócio de produzir energia a partir da biomassa. Mas o que que acontece? Existem várias maneiras de se operar esses sistemas de irrigação, com investimentos diferentes. Se você quer investimento baixo e você faz a opção pela irrigação de salvação, o próprio nome está dizendo. Você não vai cobrir toda a sua área, você vai colocar água e a sua expectativa não é nem muito diminuir ou estancar a queda de produtividade naquele momento, mas talvez o que você queira mesmo é que a cana não morra, porque uma cana que morre, que não brota, que você tem que renovar no terceiro ou quarto ano, isso vai representar um investimento não previsto muito grande. Então, as usinas têm a sua política de salvação da sua lavoura, vamos dizer. E o uso da fertirrigação não garante isso. Você tem uma limitação no volume ou na precipitação total aplicada em fertirrigação, uma limitação em função da concentração do potássio. Mas quando a gente analisa os números, Giovanni, é muito simples, nem sempre compreendido. Quando você pega a evolução da produtividade média por região, por estado, e você vai verificar nos anos de déficit hídrico mais intenso, você vai verificar que o estado de Goiás sofre menos do que os outros estados. Qual a razão disso? Porque tem uma proporção de área irrigada em relação à área total maior do que o estado de São Paulo nas suas diferentes regiões. Mesmo regiões com solos espetaculares, como a região de Ribeirão Preto, sofre muito o efeito do déficit hídrico.
Exatamente. E no caso, só referendo, no caso aí da Maiti, lá de Maranhão, eles tinham a área de salvação, mas dado a experiência que ele viu na área de salvação, com irrigação, ele decidiu que ele quer implantar toda a sua cana em irrigação, devido às experiências positivas na área de irrigação. Ou seja, se ele não cresce em área, pelo menos ele cresce mais em produtividade, né, Fernando?
Esse é um outro fator, e agora que já você cai numa seara mais ambientalista, né? Quando a gente fala o seguinte, ao invés de você expandir, você concentra, você não vai, você tem uma demanda, seja por energia, seja por alimentos. Vê o cenário, Giovanni, vê o cenário desse ano. Quando eu vou expandir um pouquinho, tá? É o cenário de grãos. Todas as consultorias, todas as análises baseadas em área plantada, produtividade esperada e estoque dão conta que nós vamos produzir menos alimentos, soja, feijão, milho, do que o mundo vai consumir. E os estoques mundiais são baixos. Resultado, o que se espera é a lei de oferta e procura. Tá? O que se espera é que você tenha uma ampliação dos preços das commodities no ano de 2019, trazendo uma certa euforia. Então, a irrigação garante essa produtividade maior, consequentemente, maior produção, volta bacana, mais biomassa na esteira, e com isso a geração de fluxo de caixa para os novos investimentos.
Fernando, deixa eu voltar um pouquinho ainda na questão dessa questão custo-benefício. Se eu entendi bem, quando você deu um exemplo de um tamanho específico de área aí de cana, 30 mil hectares, se você opta por uma irrigação num percentual muito baixo, você acredita que ele não compensa, ele não se paga pelo volume de recursos que vai ser despendido por um pedaço muito pequeno, Fernando? É mais ou menos isso que eu entendi ou não?
Não, não, não. É um pouquinho. Não é que ele não se paga, o investimento vai pagar, né? Você fazer 500 hectares numa usina de forma efetiva, ou uma usina de 30 mil hectares, ainda que aquele porção de terra seja altamente produtivo, tenha elevada produtividade, numa situação de déficit hídrico em que o clima não foi favorável, tá? Aquele gap, ou aquela diferença que você está colocando, vindo daquela terra, o cômputo geral de uma usina dessa, ela vai representar pouco, tá? Porque para que você garanta esse fluxo de caixa, porque se você tem aí que moer aí 2 milhões e meio de tonelada, né? 3 milhões de tonelada. E de repente você. Porque quando cai, cai geral. Menos naquela porção de terra que tem os sistemas de irrigação. E fora o fato, Giovanni, tem um outro aspecto também, que quando você conta com irrigação, você tem uma certa flexibilidade de colocar essa cana na esteira. Tá? Você pode ter uma estratégia diferente de qual cana que você vai colocar lá, qual a tua variedade, se você vai botar cana foca, fornecedor, se vai botar a sua, se você vai. Você tem esse aspecto. Eu volto ainda numa questão anterior, certo? Quando você tem um período prolongado de dias sem chuva, isso acontece com o céu de brigadeiro. Isso quer dizer que o céu está azulzinho, não chove, isso quer dizer que a radiação chega em toda a sua intensidade, isso quer dizer que a evapotranspiração, para aqueles que estão nos ouvindo, não estão familiarizados, evapotranspiração é a perda de água por evaporação do solo e transpiração das plantas, e que deve ser reposta pelo processo de irrigação ou chuva ou irrigação. Então, nessa condição, você passa a ter uma necessidade ainda maior de água, porque as condições ambientais são favoráveis a essa evapotranspiração. A temperatura sobe. Segunda-feira, pegando um exemplo aqui, em janeiro, terrível, conta de energia aqui do campus da Unesp subiu muito, certo? Ligaram demais o ar-condicionado? Não, ligaram o que tinha que ligar, certo? Acontece que a temperatura foi acima do que a média esperada para o ano de para o mês de janeiro. Por que subiu? Porque não tinha nuvem. Você não tinha nuvem, certo? Então a coisa é. E como é que você combate isso? De novo, olha o sistema de irrigação
O
ali.
sistema de irrigação. Fernando, você atribui, por exemplo, essa questão que você colocou de quando você tem uma área muito grande e você irriga uma área pequena, ainda que ela seja produtiva naquele pedacinho, naquele quadradinho lá, ainda assim ela pode não fazer muita cócega no montante que não foi irrigado, e isso talvez se atribui isso a uma necessidade de investimento muito elevada, daí então que as usinas desaceleram o processo de pensar nessa tecnologia, Fernando?
Não, eu acho que é um conjunto de fatores, certo? Eu acho que nós temos hoje, nós temos lideranças no setor sulcocoleiro muito modernas. Mas nós temos ainda a cabeça de sequeiro, que faz parte das escolas de agronomia. O que eu chamo de cabeça de sequeiro? A gente acreditar. Ensinam nas salas de aula, não na disciplina de irrigação, obviamente, mas nas demais disciplinas, quando se ensina as culturas, as aulas via de regra, são lecionadas como se acreditasse como se ou haveria total oferta de água, né? Então a gente tende, nós agrônomos, observa uma coisa, Giovanni, interessante. Os profissionais que trabalham com irrigação, existe uma predominância muito grande dos engenheiros agrícolas. A cabeça deles é mais aberta para essa situação do uso dos sistemas de irrigação. Então, a cabeça do agrônomo é de tender a acreditar que esse ano vai dar certo. Tá? Depois a gente pode falar, se houver interesse, do que aconteceu com a expansão da agricultura irrigada em 2018. Especialmente em estados tradicionalmente que investem em irrigação, tá? Mas, concentrando na sua pergunta, então não é a cabeça do agrônomo, certo? De você achar que vai chover, certo? Vai achar que vai chover. O outro, então é cultural. Então nós estamos falando de um viés cultural, certo? E o outro é a questão da necessidade de você apontar quem vai pagar a conta, certo? Se o empreendedor, se o negócio vai chamar os acionistas e vai falar, e aí, vocês vão colocar mais dinheiro, ou nós vamos gerar caixa interna, ou nós vamos distribuir menos lucro. Enfim, alguém precisa da decisão sobre esse investimento, ou vamos para o banco. Tá?
Fernando, deixa eu te interromper aqui para eu mostrar uma pergunta do João Batista Olívio, nosso diretor, que ele está fazendo uma pergunta aqui pelo nosso canal de ouvintes e telespectadores, né? Que, aliás, fica o convite aqui para outros participantes. Ele está dando um exemplo aqui. Fazenda Santana, em Lém, na Bahia, com 9 mil hectares irrigados por 28 pivôs. Não estamos falando de cana, naturalmente. Provavelmente deve ser ou soja ou algodão. Conseguiu reduzir a lâmina para 4,8 milímetros. Como você vê essa alternativa, Tangerino?
Bom, João, obrigado aí pela oportunidade. Nós estamos expandindo bastante aí a conversa. Quando você colocou um outro cenário, que é o cenário do manejo da irrigação, certo? O cenário do manejo de irrigação em que você entende qual é o valor da evapotranspiração, você conhece o seu solo, a capacidade de retenção de água dele, e como a nossa conta bancária que a gente faz despesa e a gente tem receita, e a gente, se a gente não cuidar disso direito, se a gente não ganhar o suficiente, ou se a gente gastar demais, nós vamos entrar no cheque especial. Se entrar no cheque especial, alguém vai ter que pagar uma conta do juro, e a gente mesmo. No caso da agricultura, isso também acontece. Só que esse juros é pago com perda de produtividade. Então, toda cultura tem. Todo solo tem uma capacidade de água disponível, uma capacidade de guardar água. E nós temos vamos consumir essa água na forma do processo de evapotranspiração. Então você tem um momento aqui, ó, isso aqui é quanto você tem de água, você vem baixando, baixando. Então tem um momento de retomar, se você tem um sistema de irrigação. Se eu demorar muito, não adiantou eu ter muito investimento, ou os investimentos no sistema de irrigação, porque né, a minha produtividade vai ser comprometida, porque eu entrei na reserva, que é o equivalente ao cheque especial. Então, trabalhar dentro de uma faixa e determinando as lâminas a ser aplicada, aproveitando ao máximo a chuva, usando recursos de previsão de tempo, o produtor, isso chama-se manejo da irrigação. No Pode Irrigar de hoje, Pode Irrigar é o podcast da agricultura irrigada. Podcast Unesp, podcast.unesp.br/podeirrigar. Tem a informação que o Brasil hoje, em pivô central especificamente, 30% dos irrigantes por pivô central pagam serviços de manejo da irrigação. Essas empresas são especializadas nesse tipo de operação. Mas nós precisamos pagar esse serviço? Não, desde que a gente compreenda o que existe uma evapotranspiração, existe uma CAD, estimamos esses parâmetros adequadamente e assim colocamos a água no momento da quantidade certa com redução. Quando ele fala redução de lâmina, na verdade ele está falando redução de custo operacional, remetendo àquela situação, Giovanni, que você colocou lá para trás. Uhum. Olha, não vai ter o custo da energia? Vai. Quanto melhor manejar o seu sistema de irrigação, menor o teu custo operacional. Para isso, você tem que ter o conhecimento do complexo solo, planta, atmosfera.
Perfeito, perfeito. O Fernando, deixa eu aproveitar aqui apenas para dar uma arredondadinha. Quais são as recomendações do modelo de irrigação? Quando a gente fala pivô, quando a gente fala gotejamento, aliás, por falar nisso, as experiências com gotejamento da cana na Paraíba são as mais exitosas, né, Fernando? Isso depende de quê? Depende de solo, depende do tipo de plantio, depende da disponibilidade de água. Como que você arredondaria isso para a gente, Fernando?
Bom, ficando no exemplo na cana especificamente, tá? Importante, Giovanni, que não existe um melhor sistema de irrigação. Existe aquele mais adequado às suas condições de solo, planta, atmosfera, investimento, dinheiro disponível, qualidade de água, tá? Então, vamos ficar na cana. A cana, a primeira opção, a primeira decisão que o investidor tem que tomar, quando eu falo investidor, pode ser o fornecedor, pode ser cana própria, a primeira decisão é o que eu quero. O que eu quero, quanto de recurso financeiro eu tenho? Eu quero uma salvação. Eu quero a salvação, nós vamos ficar com a aspersão convencional. Seja com aspersores de baixa precipitação e baixa pressão, ou seja, com os carretéis enroladores, mas eu vou ficar com sistemas móveis que vão se movimentar e ao longo da área que eu quero proteger, certo? É salvação. Eu não vou ter ganho de produtividade expressivo. Eu estou buscando manter uma produtividade ou não deixar que essas plantas morram. Não, eu quero irrigação plena. Eu vou fazer investimento maior. Isso é o que eu defendo. Investimentos. Se não tiver, se o recurso financeiro não for o bastante, comecemos com áreas pequenas. E não é contraditório do que eu falei lá atrás, tá? É importante começar. Existem inúmeras usinas, das 500 usinas, centenas delas não tem nada de irrigação. Lembrando que fértil irrigação não é irrigação, tá? Então, é importante começar e com irrigação plena. Por quê? Primeiro que eu quebro o conservadorismo. Segundo que eu começo a entender o complexo, melhor o complexo solo, água, planta, atmosfera. Assim, eu começo a usar a água de forma mais eficiente. Eu começo a ver as vantagens reais desse investimento. E aí fica mais fácil fazer novos investimentos. Quando eu parto para irrigação plena, eu vou ter que tomar uma decisão. Ou eu vou utilizar os pivôs centrais, que são estruturas que irrigam áreas circulares, ou eu vou irrigar por gotejamento e de subsuperfície. Essas mangueiras, esses tubos gotejadores, estão ali a 20, 30 centímetros de profundidade. Essa profundidade, o espaçamento, depende do tipo de solo, depende do espaçamento que você plantou, plantio dupla, linha simples, enfim, isso é uma conversa bem mais especializada com o projetista, mas as opções são duas, quando se fala em irrigação plena, gotejamento ou pivô central. Importante dizer que ambas têm hoje um sofisticado sistema de automação e controle desses sistemas em tablets, celulares, smartphones, desktop. E todos eles utilizam a chamada IoT, ou Internet das Coisas, para que você possa otimizar a operação. Importante lembrar também que esses sistemas, gotejamento e pivô central, permite um negócio muito importante, pouco utilizado de maneira geral entre os irrigantes, que é a fértil irrigação. Colocar água no momento na quantidade certa não significa, água e fertilizante. No momento e na quantidade certa e em doses homeopáticas, como se fosse uma sopa, respeitando a curva de absorção, muda o padrão de adubação da cultura. Quando você tem um sistema irrigado, você vai respeitar a curva de absorção. Então, claro, você investir em sistema de irrigação e não investir em treinamento do seu pessoal técnico, também pode ser ruim.
Muito certo? Bem.
Você tem que ter o pacote. O pacote é investimento em equipamentos e em treinamento, capacitação.
Maravilha. Aliás, a questão da fértil irrigação, que o Notícias Agrícolas também já tratou, é algo que a gente vai abordar com um pouco mais de profundidade mais à frente. Mas fica claro, né, Fernando, que é mais um motivo para que se defenda a irrigação, desde que haja recursos para tanto, e porque ela mitiga, ela atenua gastos também com a fertilização, com a adubação do solo, utilizando um outro sistema e customizando tudo isso de uma maneira mais eficiente, juntando com a produtividade da cana.
Outro aspecto muito importante, que é um dos fatores também que afeta muito a questão do incremento da produtividade, a diminuição da compactação, Giovanni.
Exatamente.
O não trânsito de máquinas para fazer a operação de fertilização.
Exatamente. O assunto vai longe, a aula está boa, mas infelizmente o Fernando Tangerino vai ter que nos deixar. Fernando, muito obrigado pela tua participação conosco, viu?
Obrigado, Giovanni. Obrigado a todos. Obrigado, João, pela oportunidade e uma ótima semana, bom carnaval a todos.
E daqui a pouco nós vamos soltar esse boletim, vai ficar ao vivo, nós vamos botar lá embaixo o endereço do podcast para quem quiser receber o podcast de vocês aí, tá bom?
Obrigado.
Um abraço.
Um abraço a todos.
Falamos então da irrigação, eu ia falar fértil irrigação. Fértil irrigação, falamos só no finalzinho. Quando a irrigação como um todo na cana, mostrando as vantagens e de como se paga esse custo com, obviamente, produtividade em tempos de situações climáticas mais complicadas. Mas, como disse o Fernando Tangerino, da Unesp de Solteira, a fértil irrigação pode ser plena, não precisa ser apenas utilizada e operacionalizada nos momentos de déficit hídrico. O Notícias Agrícolas fica por aqui, voltamos em instante. Fique com a gente. Até já.